Estamos juntos neste dia muito especial, dia 5 de maio, dia da língua portuguesa. Estamos juntos então ligados à Rádio Alfa neste programa especial, o Alfa 1013. Em França o português é muito mais do que uma língua estrangeira. Tivemos a ocasião de ouvi-lo durante a última hora. É uma língua de casa, uma língua de memória, uma língua de futuro para muita gente, falado por uma vasta comunidade. O português faz parte da paisagem cultural francesa, nas escolas, nas universidades, nas ruas, nas associações, nas famílias, e neste dia, dia 5 de maio, diversas iniciativas assinalam o Dia Mundial da Língua Portuguesa por todo o país, promovidas por instituições, consulados e centros culturais, e também temos uma iniciativa, nós, aqui na Rádio Alfa, preparada com duas professoras, a professora Célia de Almeida e a professora Anabela Lopes. Há instantes tivemos com os seus alunos do décimo ano, vamos agora começar uma aula com os alunos do décimo primeiro.
Isso, Deus. Vocês tenham estado connosco na primeira parte, com os alunos do décimo ano, falar sobre este dia especial, o Dia da Língua Portuguesa. Agora vamos continuar com painéis, mas agora dedicados à Connaissance do Mundo, portanto o conhecimento do mundo, uma nova disciplina dada por mim e pela professora Almeida, portanto no LIEP, para quem chegou agora, não é? Uhum. E portanto vamos...
O LIEP, que é o Liceu Internacional
do Oeste Parisien.
Exatamente.
E portanto, agora, os ouvintes que chegaram agora vamos mudar um bocadinho o nosso tema, sempre em português, mas falando um bocadinho do papel da rádio, dos médias em geral, das redes sociais, no modo de pensar da sociedade. E para isso, então, os alunos do 11º, eu só queria dizer ainda que estou super orgulhosa e que estou super, não sei, ainda tenho o coração assim um bocadinho pronto.
A palpitar.
E é aquele sentimento que dizias há bocado, portanto, quando o ouvinte perguntava, e permite-me dizer, se realmente temos que falar português, não, este sentimento de pertença, este sentimento de amor que as meninas diziam, é isto.
Sim, sim, porque a pergunta do nosso ouvinte era, será que podemos dizer que somos portugueses sem falar a língua?
Exatamente, portanto, eu acho que é completamente possível, é qualquer coisa que se sente, não é? Pronto, isto é a professora e as professoras aqui todas orgulhosas dos seus alunos. Vamos então, Antea, estás pronta? Vamos começar?
Então, bom dia a todos, sou a Antea e hoje vos proponho viajar juntos num lugar que parece ser conhecido de todos, mas que sempre tem muitos mistérios a resolver. Esse lugar é simplesmente a internet e os médias. A internet é um lugar muito vasto, do qual todos os lados nunca serão conhecidos. O número de vídeos, artigos e conteúdos gerados a cada minuto é enorme e incalculável. Ninguém pode ver tudo. Em todo esse vasto oceano de dados, não se sabe mais em quem acreditar e quais informações são verdadeiras, o que é muito perigoso para nós e nossa comunidade. Vamos então convidá-lo para uma viagem ao coração da internet e dos meios de comunicação para entender como tudo isso funciona e nos impacta, como se proteger e em quem confiar.
Então espera, vou pôr o cinto. Tá bom, podemos começar a viagem.
Então, no oceano da internet, para navegar com segurança, é muito importante levar um mapa. Primeiro, então, vamos visitar a ilha dos média e da construção da realidade. E depois vamos navegar nas águas perigosas das redes sociais entre informação e manipulação.
Olá a todos! Agora vão estar para algum tempo com a Leia, a Emma
e a Elisa.
Força!
Então, vamos falar primeiramente da neutralidade dos meios de comunicação. Os meios de comunicação social são, segundo Le Robert, meios, técnicas e suportes de difusão massiva da informação, como a imprensa, a rádio, a televisão ou o cinema. E vamos ver se os meios de comunicação social podem ser neutros.
Então, para responder a esta problemática, veremos num primeiro momento que a neutralidade jornalística é vista como um ideal democrático, depois, porque é que a informação não pode ser neutra e, por fim, a neutralidade versus o pluralismo.
Então, primeiramente, a neutralidade jornalística é vista como um ideal democrático. A neutralidade ou imparcialidade é frequentemente vista como o contrato de confiança entre a mídia e o público. Ao contrário do que se pensa, não constitui uma ausência de opinião, mas sim um método de trabalho, um ideal de rigor. De fato, a neutralidade jornalística é o princípio segundo o qual um jornalista deve relatar os fatos de maneira equilibrada, sem deixar os seus próprios preconceitos, emoções ou interesses pessoais influenciarem a narrativa. Assenta em três pilares. Primeiramente, a precisão. Sempre verificar os fatos antes de publicá-los. Depois, o equilíbrio. Dar voz às diferentes partes interessadas de uma controvérsia. E depois, a ausência de preconceitos. Sempre utilizar um tom descritivo em vez de normativo. Evitar adjetivos de julgamento como escandaloso ou admirável. O público tem o direito à informação esclarecida para votar e agir como cidadão. O público precisa então de fatos brutos, não transformados pela opinião do jornalista, para formar a sua própria opinião. Muitos textos garantem o respeito deste direito no mundo do jornalista, como, por exemplo, a Carta de Ética Mundial do Jornalista, adotada em 2019 pela Federação Internacional do Jornalista e específica no seu primeiro artigo. O respeito pela verdade e pelo direito do público à verdade é o primeiro dever do jornalista. Ela impõe que se distinga claramente o fato documentário e não falsifique os documentos. Um outro exemplo é a Carta de Munique de 1971. Ela estipula que o jornalista deve respeitar a verdade, quaisquer que sejam as consequências para si mesmo. No mundo de notícias falsas, as fake news, os meios de comunicação social que se apegam a uma estrita neutralidade factual tornam-se pontos de referência fiáveis.
Então, para continuar, vai ser comigo, a Yem, que vamos observar por que a informação não pode ser neutra. Sur la télévision, Pierre Bourdieu observou que os meios de comunicação formavam um quarto poder. Eles não se limitam a transmitir a informação, eles hierarquizam os eventos, fabricam a agenda e definam o que é importante e o que não é. De facto, o jornalista é um ser humano e é por isso que ele não pode ser neutro. Antes de escrever, o jornalista faz escolhas fundamentais. Essa triagem reflete uma hierarquia de valores própria de cada redação. O pesquisador Maxwell teorizou que os meios de comunicação não dizem às pessoas o que pensar, mas sim sobre o que pensar. Uma vez escolhido, a maneira de contar o tema é igualmente determinante. A escolha das palavras é a ilustração mais direta disso. Por exemplo, os três termos a seguir podem desenhar a mesma pessoa no mesmo momento, mas ativam representações mentais radicalmente diferentes. Por exemplo, um manifestante pode fazer pensar ao exercício de um direito democrático, um vandalo à violência ou um militante a um pertencimento a uma causa. Ao escolher um deles, o jornalista revela uma postura em relação ao evento. Caros auditores, deixem-me vos apresentar a notícia, uma notícia baseada no jornal Expresso, que vai ser dita com dois focos diferentes. Uma vai ser com um foco ecológico e a segunda mais com um foco económico.
Os nossos ouvintes estão à escuta.
As planícies de inundação devem ser reservadas para usos compatíveis com a dinâmica natural dos rios, não para a construção. No entanto, continua a verificar-se, em muitos casos, uma ocupação edificada destas áreas, frequentemente tolerada ou mal regulada, que agrava a exposição ao risco de inundação. Agora vou-vos dizer a segunda versão. As planícies da inundação são, por norma, vocacionadas para atividades alinhadas com o regime dos rios. Contudo, a necessidade de expansão tem levado à edificação nestes espaços, uma prática comum que exige da parte das entidades uma gestão constante para equilibrar o desenvolvimento urbano com a exposição natural às cheias. E para acabar, o espaço concedido a um assunto envia um sinal sobre a sua suposta importância. No telejornal, uma notícia tratada em 30 segundos, no final da transmissão, não tem o mesmo peso simbólico que uma grande reportagem de abertura de 10 minutos. Então, ao fim desta análise, torna-se claro que a descrição do facto nunca é um espelho neutro da realidade, porque a escolha das palavras e a intenção com a qual as levamos transforma o nosso discurso num instrumento de persuasão.
Olá, sou a Elisa e vou falar da neutralidade e do pluralismo. Então, a neutralidade no jornalismo pode parecer um ideal, apresentar os fatos sem tomar partido. De forma simples, a neutralidade é tentar não escolher um lado, enquanto o pluralismo é mostrar vários pontos de vista diferentes. No entanto, ela tem limites. É importante distinguir entre neutralidade e verdadeiro equilíbrio. Um dos principais riscos é a falsa equivalência. Quando os meios de comunicação dão o mesmo peso a posições que não têm o mesmo valor, como o consenso científico e uma teoria conspiratória, isso pode levar à desinformação. Além disso, a busca por neutralidade absoluta pode gerar passividade diante de informações falsas. Ao evitar tomar posição, mesmo quando os fatos são claros, o jornalista pode deixar de cumprir seu papel de informar com rigor. Por isso, o pluralismo surge como uma alternativa mais eficaz. Ele defende a diversidade de mídias, perspectivas e linhas editoriais, oferecendo uma visão mais rica da realidade. O pluralismo também fortalece a democracia ao garantir a liberdade de expressão e evitar a concentração da informação. Assim, o público pode comparar fontes e desenvolver um pensamento crítico. Em resumo, embora a neutralidade seja um ideal, é o pluralismo que assegura, na prática, uma informação mais justa e adaptada à complexidade do mundo atual. Agora vou acabar com uma conclusão.
Uhum.
Então, em conclusão, a neutralidade dos meios de comunicação é um ideal importante, mas difícil de alcançar totalmente. A informação passa sempre por escolhas e interpretações. Por isso, o pluralismo é essencial, pois permite comparar diferentes pontos de vista e entender melhor a realidade. No final, cabe a cada um de nós de desenvolver um olhar crítico sobre o que vemos e ouvimos. Então, a partir de agora, verifique sempre as suas fontes e informe-se de forma mais consciente.
E muitos parabéns pela apresentação deste primeiro painel. Com quem continuamos agora, Elisa? Quem é que tem que falar? É um TA. Força um TA.
Então, agora vos proponho tomar de novo o nosso barco para a segunda ilha, a ilha das redes sociais. Informação ou manipulação? Primeiro, vou explicar-vos o que são uma coisa que já evocamos, as fake news. A palavra fake news vem do inglês e significa notícias falsas. As fake news são informações erronadas, de propósito ou não, ou colocadas fora do seu contexto, na maioria das vezes como objetivo de destabilizar a sociedade, para trazer dinheiro ou popularidade, ou ainda para distrair de um evento real. Elas geralmente são chocantes para se propagar melhor, especialmente nas redes sociais. Também é preciso ter cuidado com fotos e vídeos por causa das tecnologias de inteligência artificial que podem criar hoje em dia qualquer coisa. Essas notícias falsas podem ter um impacto mais ou menos grave, indo de escala individual à internacional. Na escala individual, temos uma perda de confiança e uma fragilização do vínculo social. Agora, na escala nacional ou internacional, temos uma perda de confiança em todos os meios de comunicações tradicionais, como a rádio ou os jornais, e novos, a internet e as redes sociais. Podemos ter também uma manipulação das opiniões políticas e uma perda de confiança nos outros países ou até no céu. E até um abrandamento da investigação científica. Mas então, como podemos identificar essas fake news?
Boa pergunta.
Sim. É preciso saber que as áreas com as maiores concentrações de fake news são a medicina, as tecnologias, a física, o clima, a vida pessoal das celebridades e até a política. É ainda mais importante ter vigilância com as informações sobre esses assuntos e, sobretudo, quando estão apresentadas como dicas. Por exemplo, como ser mais rico ou como perder peso em muito pouco tempo. Só existem para vender um produto que não funciona. Agora vou apresentar-vos elementos que podem ajudar para a identificação dessas fake news. Podemos verificar as fontes e as origens da informação. Podemos fazer uma pesquisa sobre o assunto. Se há poucas páginas na internet que falam do assunto e que nenhuma delas é segura, é provavelmente uma fake news. E também é muito importante de ler livros de autores reconhecidos. Também é importante de limitar as fake news de espalhar-se por toda a internet. E para fazer isso, temos uma série de ações que podemos fazer à escala pessoal. Devemos sensibilizar a gente e espalhar a consciência, graças à nossa família e nossos amigos. Podemos desenvolver o pensamento crítico estudando e sempre perguntando-se o que lemos, o que cremos é verdade ou não. Podemos consultar publicações científicas para os assuntos científicos. Também é preciso ter uma educação mediática, aprender a utilizar as redes sociais de maneira a reconhecer os conteúdos problemáticos. É importante também denunciar o conteúdo enganoso e não só ignorá-lo. É também importante parar de visionar ou de comunicar as contas ou sites de internet que propagam as fake news, mesmo que seja só para divertir-se. E também é muito, muito importante manter a confiança em fontes confiáveis, mas sempre com um espírito crítico.
E vamos continuar esta aula muito bem preparada, esta aula a falar nomeadamente da desinformação, do papel do jornalismo, uma aula muito bem preparada, parabéns, estou aqui muito impressionado. Vamos continuá-la daqui a pouco, fico por aí.
Alfa. Rádio Alfa.
E continuamos juntos, ligados à Rádio Alfa, esta aula muito especial com alunos do 11º ano, alunos das professoras Anabela Lopes e Célia de Almeida, neste Dia Mundial da Língua Portuguesa, dia 5 de maio, e continuamos com quem?
A Raquel.
A Raquel. Olá, Raquel.
Então, agora vamos falar dos influenciadores.
Uhum.
Os influenciadores digitais são pessoas comuns que criam conteúdos na internet, como no Instagram ou TikTok, e conseguem atrair um grupo fiel de seguidores que confiam no que eles dizem. O seu principal papel é ser uma ponte entre as marcas e as pessoas. Eles não apenas mostram produtos, mas também ensinam coisas novas, dão opiniões e divertem o público através das suas histórias diárias. Para isso, eles utilizam ações simples, mas eficazes, como fazer vídeos a abrir encomendas, que chamamos unboxing, mostrar como usam um produto no dia-a-dia ou fazer conversas em direto para responder às dúvidas dos seguidores. Eles conseguem influenciar porque tratam os seguidores como os amigos. As pessoas sentem que podem confiar neles porque os veem todos os dias no telemóvel, criando uma ligação de proximidade que a publicidade da televisão não tem. No entanto, este trabalho tem grandes impactos. Pelo lado positivo, ajudam as pessoas a descobrir novos conhecimentos e ajudam pequenas empresas a vender mais. Pelo lado negativo, podem incentivar as pessoas a comprar coisas que não precisam ou fazer com que os seguidores se sintam mal com as suas próprias vidas, ao verem imagens de perfeição que nem sempre são reais.
E continuamos agora com o Mateo.
Então, eu vou falar da opinião pública.
Uhum.
A opinião pública é o conjunto de ideias que a maioria das pessoas partilha, mas sim a voz que domina sobre um assunto. Hoje em dia, os médias e as redes sociais têm um poder enorme para moldar essa voz. Eles usam ferramentas como os algoritmos e as bolhas de filtro, que nos mostra apenas aquilo com o que já concordamos. Além disso, foca-se muito mais na emoção do que a razão, porque uma notícia chocante espalha-se muito mais depressa. Se juntarmos a isto a repetição das mensagens e a forma como os factos nos são contados, e a nossa percepção acaba por mudar sem darmos por isso. As consequências são graves, podemos influenciar a eleição ou dividir a sociedade em grupos rivais. No estilo de nós contra eles, vemos também surgir ação como a cultura de cancelamento, onde se boicota uma pessoa ou marca para a castigar por algo que fez ou disse. Em resumo, mudar a opinião pública não é apenas mudar o que as pessoas pensam, é transformar a forma como toda a sociedade se comporta.
Gosto muito deste programa especial porque é também uma ocasião para nós ouvirmos várias vozes e vários sotaques, e continuamos então agora com a Raquel.
Raquel. Agora vamos perguntar-nos por que acreditamos facilmente no que vemos online. Acreditamos facilmente no que vemos online por uma mistura de fatores psicológicos, sociais e tecnológicos. O nosso cérebro foi feito para reagir rápido, não para verificar tudo. Eis as principais razões. Primeiro, temos o cérebro que procura atalhos. Recebemos tanta informação todos os dias que usamos atalhos mentais para decidir depressa se algo parece verdadeiro, se parece convincente. Muitas vezes aceitamos sem analisar. Depois, temos as emoções que falam mais alto. Conteúdos que causam medo, raiva, surpresa ou alegria espalham-se mais depressa. Quando algo mexe connosco emocionalmente, temos menos tendência para questionar. Depois temos a confirmação do que já pensamos. Tendemos a acreditar mais facilmente em informações que confirmam as nossas opiniões. Isso chama-se viés de confirmação. Também há a aparência de credibilidade. Um vídeo bem editado, uma imagem bonita, muitas partilhas ou comentários podem dar a impressão de que algo é verdadeiro, mesmo quando não é. Também há a pressão social. Se muitas pessoas acreditam ou partilham sentimentos que também deve ser verdade, é o efeito de grupo. A falta de tempo para verificar. Nem sempre temos tempo ou vontade de pesquisar a fonte, comparar informações ou confirmar dados. E para acabar, temos os algoritmos que mostram o que chama a atenção. As redes sociais destacam conteúdos que gerem cliques e reações, não necessariamente os mais fiáveis. Como evitar cair nisso? Podemos verificar a fonte, ler além do título, comparar com outros sites, desconfiar de conteúdos muito emocionais, confirmar datas e contexto e também pensar antes de partilhar.
Sou a Autan e, para concluir, acreditamos facilmente no que vemos online porque somos influenciados pelas emoções, pelos hábitos do nosso cérebro e pela forma como as redes sociais apresentam a informação. Nem tudo o que parece verdadeiro é realmente verdade. Por isso, é importante desenvolver o espírito crítico, verificar as fontes e pensar antes de acreditar ou partilhar conteúdos.
Caros ouvintes, a partir de hoje, façam atenção.
E fica aqui a dica então da Raquel, da Otone e do Mateo. Muitos parabéns. Continuamos esta aula com quem agora? Com a UTA. Força, UTA.
Então, para ilustrar tudo o que a Raquel, a Otone e o Mateo disseram, vamos analisar um post viral que apareceu, vamos dizer, recentemente.
Ok, recentemente.
Então, depois de uma publicação que fez manchetes em todo o mundo, o futebolista português Diogo Jota faleceu a 3 de julho de 2025 em Cernadilha, em Espanha, apenas 12 dias após o seu casamento com Ruth Cardoso, num acidente de aviação. Esta tragédia foi noticiada primeiramente pelo jornal espanhol Marca e, posteriormente, repercutida pelos órgãos de comunicação portugueses A Bola e Record. A notícia espalhou-se rapidamente pelas redes sociais, no Instagram, no Facebook, etc., e pela televisão. Investigações foram iniciadas. No dia da sua morte, o jogador estava acompanhado pelo irmão André Silva, que também faleceu num Lamborghini Huracan conduzido pelo próprio Jota. Circulavam na autoestrada A52, na região de Sanabria, em Cernadilha, perto da fronteira com Portugal, quando ocorreu o acidente. Segundo os investigadores, tudo indica que se tratou de um caso de excesso de velocidade. Em entrevista à tabloide português Correio da Manhã, o camionista José Aleixo Duarte afirma ter visto o Lamborghini de Diogo Jota conduzido por si e pelo irmão 5 minutos antes do acidente. Segundo a testemunha, os dois irmãos ultrapassaram numa velocidade moderada. Atrás deles, uma família devastada, uma mulher e filhos pequenos inconsoláveis pela perda do pai e do tio, mas que receberam o apoio de todos, fãs e não fãs do jogador. Dois dias depois, realizaram-se os funerais de Diogo Jota e do seu irmão. No entanto, naquela altura, surgiram muitas dúvidas e notícias falsas. Será que Diogo Jota morreu mesmo? Tudo não passou de um boato? Muitos acreditaram que não morreu, que a notícia não era oficial, enquanto outros continuavam a homenageá-los. Mas infelizmente, Diogo Jota e seu irmão morreram mesmo no acidente, em um triste fato.
É verdade, é um triste acontecimento do qual falámos agora no âmbito então desta aula com os alunos do 11º ano. E, efetivamente, temos um pensamento para o Diogo Jota e para o seu irmão. Continuamos com...
Alice, bom dia. Agora vamos falar sobre um fenómeno perigoso nas redes sociais. Os posts sobre remédios milagrosos. Provavelmente já viram algum post que diz algo como: esta planta cura a doença X e os médicos escondem isso de vocês. Este tipo de conteúdo é um exemplo perfeito de como a desinformação se espalha. O post que encontramos não é baseado em factos científicos, mas sim numa opinião ou numa mentira que se disfarça de conselho de saúde. Agora vamos ver um comentário numa publicação Facebook baseada na opinião do seu autor.
Uhum.
Então, a Nana Alsace diz: o mel, depois de cozido, perde o seu efeito, deve ser adicionado frio. Quanto à curcuma, é preciso usar a raiz e adicionar pimenta. Pessoalmente, eu preparo tudo em um extrator de sucos, mais além de infusões de tomilho com mel de lavanda.
Isso é o comentário, não é?
Sim, isso é o comentário. Mas por que é que isso se torna viral? Primeiro, porque mexe com as nossas emoções, o medo da doença e a esperança de uma cura fácil. Segundo, porque usa um argumento clássico de manipulação. A ideia que existem segredos que as grandes empresas não querem que saibamos. O algoritmo das redes sociais detecta que as pessoas partilham muito esse tipo de conteúdo. Por isso, mostra-o a ainda mais gente. O problema é que, ao fazer isto, as pessoas podem deixar de procurar ajuda médica real por causa de um post falso. Uma investigação realizada por jornalistas da BFM TV mostra que esse tipo de vídeo, que expõe conteúdo sem fundo confiável, tem se desenvolvido muito, principalmente por causa das redes sociais. Agora vou ler o artigo da BFM TV. Curas milagrosas. Cuidado com golpes gerados por inteligência artificial no Facebook. Segundo um estudo realizado pelos Bitdefender Labs, dezenas de milhares de anúncios gerados por inteligência artificial, como deepfakes, foram veiculados em feeds de notícias em redes sociais. Os anúncios são, em grande parte, imagens, vídeos e áudios gerados por inteligência artificial. Eles prometem vários suplementos alimentares milagrosos em plataformas de Meta, como Facebook, Messenger e Instagram. De acordo com a Bitdefender Labs, esses anúncios falsos oferecem produtos, medicamentos ou tratamentos milagrosos a preços baixos, supostamente capazes de curar doenças crônicas, até mesmo câncer. Essas falsas promessas são claramente projetadas para enganar os usuários da internet e levá-los a clicar em sites fraudulentos. Em resumo, estes posts não são informação, são manipulação. Eles aproveitam a nossa vulnerabilidade para ganhar cliques ou espalhar desconfiança nas instituições de saúde. A nossa conclusão é simples. Se na internet uma cura parece milagrosa e demasiado simples para ser verdade, é porque provavelmente é falsa. Antes de partilhar, devemos sempre verificar fontes oficiais e consultar profissionais de saúde. Caros ouvintes, cuidem da vossa saúde e não acreditem nesses medicamentos falsos.
Exatamente, Alice. Estamos em direto na Rádio Alfa hoje, num programa especial com alunos do 11º ano. Para o ano haverá a prova do baccalauréat e, uma vez o diploma obtido, terão de ir à procura de trabalho. Então temos para si os pequenos anúncios.
Anúncios. Petites annonces. Trabalha na construção e tem experiência como encarregado geral? Esta oportunidade é para si. O Grupo Rio procura encarregados gerais experientes para operar na zona do Grande Porto. Oferecemos vencimento equivalente ao atual em França. Contacto 00351-925-716126. Mail hpereira@gruporio.pt ou departamento.financeiro@gruporio.pt.
Oferece ou procura um emprego, uma casa ou apartamento, em França ou em Portugal? Divulga a sua mensagem nos anúncios da Rádio Alfa. Contacte-nos através do 01 45 10 98 70 ou pelo site radioalfa.net. Alfa. Rádio Alfa.
E continuamos então a nossa aula muito especial. Vou contar agora aos nossos ouvintes, porque é engraçado. Vamos agora ouvir a voz do Mateus. O Mateus já estava todo lançado a fazer a conclusão dele, mas o microfone ainda não estava aberto. Agora, Mateus, sim, vamos poder ouvir a tua conclusão. Força, Mateus.
Então, boa tarde, sou o Mateus. Vou aqui fazer a conclusão.
Uhum.
Então, para concluir, nós vimos que os meios de comunicação ocupam um lugar muito importante no nosso dia-a-dia, porque nos informam sobre o mundo, mas também influenciam a nossa maneira de pensar. Mesmo quando parecem neutros, eles escolhem os assuntos, as palavras e a forma de apresentar os factos, o que pode mudar ou então até criar a nossa opinião de forma subconsciente. Com as redes sociais, esses fenómenos são cada vez mais comuns, já que permitem a difusão em massa e de forma rápida, seja informações verdadeiras, mas também as fake news. É por isso que temos de manter um espírito crítico, verificar as fontes e não acreditar numa informação simplesmente porque é popular ou partilhada por muitas pessoas. Por fim, percebemos que a língua não é só um meio de comunicação, mas também uma verdadeira ferramenta de poder. As palavras convencem, manipulam ou fazem reagir se preciso. Sendo assim, algo essencial, aprender a analisá-las. Para terminar, podemos colocar esta questão. Quem controla a informação, controla também a sociedade. Caros ouvintes, esta pergunta deixamos com vocês e estamos ansiosos pelas vossas respostas. Muito obrigado.
Parabéns, Mateus. E continuamos agora com a Tibil. Não? Estou a ver
com a Emma.
Estou a ver a Emma com o microfone na mão. É com a Emma que continuamos?
Então, como dizemos, não há duas vezes sem três e estou de volta para lançar os agradecimentos.
Uhum.
Caros ouvintes, chegamos ao fim desta transmissão do 5 de maio realizada pelos alunos. Antes de encerrarmos, gostaríamos de agradecer de coração a todos que tornaram este projeto possível. Notem que o que vocês acabarem de ouvir é apenas uma amostra do dinamismo da nossa secção internacional portuguesa no LIEP, onde nós nos esforçamos para apoiar uns dos outros todos os dias. É esse apoio mútuo, diário, e esse desejo de conseguir juntos que nos permite dar vida a projetos maravilhosos como este.
Agora sim, Tibil.
Sem esquecer todas as outras sessões internacionais portuguesas em français que contribuem para a valorização e divulgação da nossa língua e cultura. Para todos aqueles que desejam se juntar a nós e ter informações sobre o ensino da nossa língua e cultura, podem entrar em contato ou visitar a página de CEP em França, Coordenação do Ensino do Português no Estrangeiro, como sede em Paris. Um enorme agradecimento para toda a classe que participou ativamente e especialmente às nossas vozes, Alice, Otea, Mateus, Mateo, Emma, Elisa, Léa, Autumn, Raquel e Tibil.
Também um obrigado muito especial a Raquel e Mateo, que coordenaram tudo de forma brilhante.
Parabéns.
Sim, parabéns. Nada disso teria sido possível sem a ajuda das nossas professoras de conhecimento do mundo, Anabela Lopes e a Célia de Almeida. Por fim, um grande agradecimento à equipa da Rádio Alfa pela recepção calorosa, ao presidente Fernando Lopes e ao nosso animador Didier Caramalho pela sua energia. Obrigada a todos por nos ouvirem e até breve.
Muitos parabéns. E gostava então agora de ouvir um bocadinho a professora Anabela Lopes. Como é que decorreu? Como é que decorreram essas duas aulas? Porque, relembro aos nossos ouvintes, estivemos aqui entre as 11 e as 12 com os alunos do 10º ano e agora com os alunos do 11º. Anabela.
Olha, eu estou comovida, a sério. Eu estou a fazer assim para não chorar, porque a lagrimazinha está aqui quase, quase. Então, quando começa a descer a adrenalina, eu estou orgulhosíssima, eu não me canso de dizer. Nós estamos, eu posso falar em nome também da minha colega Célia de Almeida, vocês são excelentes, são ótimos. Continuem a ser vocês mesmos, continuem a falar português, a sentir este sentimento de pertença, o tal amor, a tal amizade, essa união. Muito bem, vocês foram realmente excelentes e continuem a ser. É isto.
E temos aqui umas mensagens vocais também, vamos ouvir.
Olá, Rádio Alfa, parabéns pela iniciativa, gosto muito de vos ouvir. E um beijinho para vocês todos, em especial para a Anabela, sua tia dela, Alice. Um beijinho.
Essa mensagem é para a professora Anabela.
Um beijinho, sim. Então, obrigada por teres ligado. É muito bom. Beijinho.
Temos aqui outra mensagem.
Bom dia, Rádio Alfa. Queria deixar uma pequena mensagem para agradecer pela iniciativa. Uma grande iniciativa, excelente iniciativa até. Parabéns às professores que realizaram um trabalho 5 estrelas. Parabéns ao Didier por apresentar esta bela emissão à Rádio Alfa em geral e um abraço muito, 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 muito especial para a Clara que está aí a desfrutar de um bom momento e estamos todos orgulhosos por ela estar aí.
E a Clara que está aqui sentada a ouvir essa mensagem que está muito comovida visivelmente. Temos aqui também outras duas mensagens.
Bonita intervenção, um português muito lindo. Estou orgulhoso de ouvir a minha filha Emma na Rádio Alfa. Beijinhos e abraços a todos.
A mensagem não para por aí.
Muitos parabéns aos alunos, muitos parabéns, Emma. Estou muito orgulhosa de ti e do teu caminho. Um grande obrigado a todos por este lindo programa e esta manhã a desenvolver a nossa língua portuguesa.
Uma mensagem para a Emma. Emma, quem é que ouvimos?
Obrigada. Já não tenho as palavras, mas obrigada, pai e mãe, para encorajar-me cada dia e a me puxar para a frente. Obrigada.
Temos aqui outra.
Bom dia, Rádio Alfa. Aqui é uma bela intervenção que vocês fizeram a esta juventude. Continuem a falar português. Aqui é o pai do Mateo.
Uma mensagem do Vítor Carvalho.
Obrigado, pai. Beijinhos.
E muito obrigado então a todos os alunos que participaram, a todos os alunos que estiveram aqui presentes nesta sala, nos estúdios aqui da Rádio Alfa. Muito obrigado a todos, obrigado claro às professoras por esta iniciativa, Célia de Almeida, Anabela Lopes, muito obrigado pelo vosso trabalho. Sabemos o papel importantíssimo dos professores, sabemos o papel importantíssimo de transmitir esta língua que é a língua portuguesa a esses lusodescendentes, franco-portugueses, franceses também aqui que estão a aprender o português. A Rádio Alfa estará sempre do vosso lado para transmitir essa língua. Anabela, a última palavra é sua.
Muito obrigada, mas que responsabilidade. Olha, eu queria só que aqueles meninos que não tiveram a voz, porque pronto, a opção deles, gostaria de dizer os nomes deles também. Então, vão-me ajudar, por favor, importas-te, Raquel, dizer os nomes que não foram ditos da turma?
A Letícia, a Meili, a Clara, a Eduarda, o Alexandre, a Meilin, o Gabon e é tudo.
Toda a gente? Sim? Sim. E não sei se ainda tenho tempo, era só para dizer também... Falta alguém?
E o Rafael.
Ok. Também dizer, há bocadinho falámos do Malek, mas não é só o Malek que não tem origens portuguesas, o que é uma coisa fantástica e fabulosa. É realmente, por exemplo, a Antea, a Alice, o Rafael Messe e o Alexandre, que realmente, sim, o Alexandre, já disse duas vezes, não me esqueço. Sim, portanto, é realmente louvável aprender aí por gosto e sem origens. Tenho mais alguém que me tenha esquecido? A Tibil. A Tibil estava tímida e, no entanto, foste fantástica. Parabéns, Tibil. Pronto, olha, é assim, muito obrigada mais uma vez à Rádio Alfa por nos ter acolhido. Pronto, claro que dou um beijinho especial ao Fernando Lopes, dou um beijinho aqui também ao Didier, uma pessoa fantástica. Um
beijinho especial ao boss, claro.
Também.
Um obrigado ao Jorge Leandro.
Jorge Leandro.
Que está aqui connosco a tratar da técnica.
E também à Mónica David, que nos recebeu de uma maneira fantástica. E obrigadinha por realmente o acolhimento caloroso que vocês tinham aqui. Não sei se posso dizer, mas digo, pronto, partilho aí em casa para fazer um bocadinho de inveja. Nós tínhamos aqui uma recepção fabulosa, com sumozinhos, com bolinhos, fantástico. Vamos ainda ter a oportunidade de ver as instalações.
Exatamente, logo à tarde.
E muito obrigada, realmente um trabalho fantástico. Obrigado. Continuação à Rádio Alfa, muito obrigada.